Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 38. Eu quero ler com você do versículo 1 ao versículo 6. Isaías capítulo 38, do verso 1 ao verso 6. Eu nem me apresentei, esqueci essa parte, o básico. Mas para aqueles que não me conhecem, eu me chamo João Vitor, sou casado com a Sara, pai do Theo e da Chloe. Esses são os meus grandes orgulhos. E eu sirvo como pastor ali na CC Videira Sul. Estou ali. Faço parte da mesma casa que você, da CC Videira. E eu tenho uma palavra do céu para a sua vida nessa noite. Assim diz a palavra de Deus. Naqueles dias, Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo. E lhe disse, assim diz o Senhor... Ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer e não se recuperará. Imagine que você está passando uma prova grande. E aí um profeta de Deus vai na tua casa, bate na porta e diz, cheguei. Eu vim com um recado de Deus. O que é que você, por exemplo, imaginaria que acontecesse? O profeta vai chegar e orar por mim, vai ter milagre, não é verdade? Pelo menos uma oração que seja ele vai fazer. Mas quando Ezequias estava doente, o profeta chega e ele diz, dessa você não passa. Você não vai se recuperar. Pensa numa profecia, meu irmão. Mas a Bíblia diz, versículo 2, Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. E ele orou dizendo, lembra-te, Senhor, como tenho servido a ti com fidelidade e com devoção sincera. Eu tenho feito o que é bom aos teus olhos. E Ezequias chorou amargamente. Então a palavra do Senhor veio a Isaías dizendo, volte. Eu acho que nessa hora o profeta parou tudo. Deus, a minha parte eu já fiz, o Senhor mandou eu entregar um recado dizendo para Ezequias que ele morreria. Eu já fui, já falei, sinal ele ficou mal, ele está numa bad terrível, descobriu que dessa ele não passa. E o Senhor disse, volte e diga a ele, eu tenho uma nova palavra para ele, eu estou mudando o decreto, eu estou mudando a palavra. Como assim, Deus? Eu aprendi que tu és imutável, tu és aquele que não muda. Verdade, eu sou imutável no meu caráter, mas eu mudo de movimento, eu mudo de direção, e eu mudo até de decreto, mediante um novo posicionamento de um homem. E o Senhor diz, volte e diga a Ezequias, assim diz o Senhor, eu ouvi a sua oração, eu vi as suas lágrimas, e por isso acrescentarei 15 anos à sua vida, e livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Síria, e defenderei esta cidade. Você pode dar um glória a Deus? Vira para quem está perto de você e diga assim, vai ter milagre. Vire para outra pessoa e diga assim, não importa o que estão dizendo, não importa o que o inferno está dizendo, não importa o que as situações estão dizendo, vai ter milagre, Deus vai mudar a situação, Deus vai intervir, Deus vai colocar a mão dele, Deus vai liberar uma palavra nova. Se você crê no que eu estou pregando, levante a sua mão e diga, eu creio! Aleluia! Se você não crê, eu creio por mim e por você. O tema da minha mensagem é, eu preciso de um milagre. Tem alguém precisando de um milagre aí? Eu quero falar sobre o Deus que é especialista em dar desfechos improváveis. Contra todas as probabilidades, contra todas as estatísticas, a matemática aponta para um lado, a ciência aponta para um lado, as opiniões apontam para um lado, aí Deus entra na sua vida, coloca o dedo dele, coloca o poder dele, coloca a graça dele, ele faz tudo andar em uma outra direção. Deus ainda é um Deus que faz milagres. Deus é um Deus que faz milagres, querido. A Bíblia nos fala sobre esse homem chamado Ezequias. Ezequias foi um dos reis piedosos de Judá. O reino de Judá, ele contou com muitos reis durante o tempo do Reino Unido, da monarquia. Mas Ezequias se destaca porque ele foi um rei que buscou a Deus, ele foi um rei que buscou agradar o Senhor, ele foi reto nos seus caminhos, não foi perfeito. A Bíblia tanto mostra as virtudes de Ezequias, como também mostra os pecados dele, mas ele foi um homem que buscou agradar a Deus. Não obstante ele ter sido um homem que buscou agradar a Deus, ele foi atingido por problemas de todos os tipos. O que fala para mim e para você que andar com Jesus não é sinônimo de não passar por problemas. Você pode servir a Deus com o melhor que você tem e ainda assim a tempestade chega na sua vida, claro, porque andar com Deus não é a garantia de que a tempestade não vem. Andar com Deus é a garantia de que a minha vida está sobre um alicerce sólido, e quando o vento contrário dá contra a minha vida, eu permaneço de pé, porque aquilo que me fundamenta é maior do que aquilo que me resiste. Ezequias foi um homem que foi acometido de problemas, por exemplo, problemas políticos, problemas militares. Isaías 38 é um texto que acontece durante um período de muita tensão política, porque a Bíblia nos fala que o reino da Síria estava cercando o reino de Judá, e as tropas da Síria eram muito maiores do que as tropas de Judá. Então Ezequias, ele tinha uma batalha que ele não tinha como vencer. Ele não tinha soldados, ele não tinha armas suficientes para vencer aquela guerra. E o reino da Síria já estava avançando, as tropas já estavam chegando em Jerusalém. Então Ezequias sabia, era uma questão de tempo, Jerusalém iria cair. Ele seria capturado, o seu reino seria desmantelado. E no meio disso tudo, a Bíblia nos fala que ele ficou doente. Eu penso que talvez ele ficou doente exatamente por causa das guerras e das pressões que estavam sobre ele. Porque você sabe que o corpo vai sentindo aquilo que dói na alma. Começa como pressões na sua mente, preocupações no seu coração, de repente você começa a sentir uma dor de cabeça, uma dor nos ossos, você começa a sentir problemas, é problema de pele, é problema nos olhos, vai ao médico, você diz, eu não estou entendendo o que é que está acontecendo, e o médico olha, faz uma bateria de exames, e ele diz, olha, os exames não acusam nada, e ele diz para você, é emocional. Porque o corpo vai sentindo aquilo que dói na alma. E aquele homem fica acamado, ele fica adoecido. E ele está doente com uma doença que ele não conseguia resolver, ele não tinha como obter cura a partir dos médicos que ele conhecia. Ele é um líder que não tem forças, que não tem vigor suficiente para responder àquele momento. As pessoas queriam que Ezequias, por exemplo, se articulasse, que Ezequias desse soluções, que ele desse palavras de esperança, porque o reino estava cercado. E Ezequias, na verdade, encontra-se doente, paralisado, limitado. E como se não bastasse tudo isso, chega um profeta na casa dele e diz, assim diz o Senhor, certamente você morrerá. Essa daí foi quase que jogar o cara na sepultura. Porque o decreto não está vindo, neste caso, dos homens. Por exemplo, se fosse alguém dizendo, eu acho que você vai morrer, talvez Ezequias pudesse até olhar e falar assim, isso daí é inveja, é porque essa pessoa não gosta de mim. Ou se fosse do diabo, Ezequias poderia dizer assim, está amarrado. O diabo é o pai da mentira, eu não acredito nele. Mas no caso, foi Deus que disse, o decreto veio de Deus, o profeta falou, assim diz o Senhor, é Deus que estava dizendo para ele, você não vai se recuperar. O que é que você faz quando a palavra que te resiste vem de Deus? O que é que você faz quando é Deus que coloca a mão dele e diz, você não vai conseguir atravessar isso? Eu, por exemplo, esperaria um homem depressivo, um homem que sucumbiria diante de tudo isso, um homem que a reação fosse abaixar a cabeça, aceitar de maneira resignada, dizer tudo bem, mas aí ele dá um nó na nossa teologia, porque esse, por sinal, é um texto dificílimo de pregar, porque fala sobre um homem que ora e faz Deus mudar de opinião, e é algo muito perigoso fazer Deus mudar de opinião, porque eu penso que se os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos, é sempre melhor ficar com aquilo que Deus diz, aquilo que Deus fala, aquilo que Deus ordena, aquilo que Deus quer. Mas esse texto aponta para a gente sobre esse mistério maravilhoso, que é Deus abrir espaço para a gente sentar na mesa dEle e a gente apresentar para Ele a nossa súplica, a nossa petição. É como se Deus puxasse a cadeira e dissesse: senta e fala, o que é que você quer? O que é que você quer? Vai ver, eu faço. Vai ver, eu concedo. E foi o que aconteceu naquele dia. A Bíblia diz que Ezequias então orou a Deus. Eu quero que você guarde algumas coisas para a sua vida. Quatro coisas. A primeira coisa que eu quero que você entenda, se você precisa de um milagre, é: jamais subestime o poder da oração. Ah, pastor, isso é tão básico. Eu sei, meu irmão, que isso é básico. O problema da fé não é a gente virar doutor em coisas complexas. O desafio da fé é a gente se tornar verdadeiros praticantes daquilo que é simples. A gente abre a boca e diz: eu creio no poder da oração. Pois eu pergunto então: o quanto você tem orado? Se a gente crê que a oração move, por que é que a gente discute tanto e ora pouco? Por que é que a gente reclama tanto e ora pouco? Por que é que a gente grita muito e ora pouco? Por que é que a gente tenta vencer na força do nosso braço, ao invés de vencer de joelhos dobrados? Deus está lembrando a gente essa noite: tem poder quando você se ajoelha. Quando você ora, você fala com quem resolve. Quando você ora, você está acessando aquilo que é do céu, meu irmão. Jamais subestime o poder da oração. A Bíblia diz que quando a notícia ruim chegou na vida de Ezequias, e chegou ainda que com um selo divino: você vai morrer, ele imediatamente voltou-se para a parede e ele orou ao Senhor. Você sabe o que é se voltar para a parede? Você se voltar para a parede é você falar: Deus, eu não quero me distrair com nada e com ninguém. O meu assunto não é com os homens, o meu assunto é contigo. Eu quero resolver essa situação contigo. Eu estou aqui me rendendo e te entregando isso. Eu só saio daqui com uma direção tua. Deus está dizendo para alguém nesse lugar: é tempo de você virar o seu rosto para a parede e resolver essa guerra você e Deus. Seus olhos estão apontados para a direção errada, seu rosto está virado para o problema, por isso você não consegue crer. Seu rosto está virado para os seus adversários, é por isso que você não consegue confiar. Seu rosto está virado para quem tem opinião contrária, é por isso que você não consegue descansar. É hora de você voltar o seu rosto para a parede. Só você e Deus, só você e a voz de Deus, só você e a palavra de Deus, só você e as promessas de Deus. Quando você voltar o seu rosto, meu irmão, para a parede e começar a clamar, você vai ver o que é que Deus pode fazer. Ah, você vai ver o que é que Deus pode fazer. Quando você começa a clamar, você começa a ver a mão de Deus, o agir de Deus, o operar de Deus, o liberar de Deus. Oh, coisa maravilhosa! É quando a gente para de viver as nossas guerras apenas com os nossos próprios recursos e começamos a vivê-las com os recursos de Deus. Com a paz de Deus, com a sabedoria de Deus, com a direção de Deus. E tudo isso você acessa quando você ora, quando você clama, quando você busca. Deus fez questão de dizer: Ezequias, eu ouvi a sua oração, eu vi as suas lágrimas. Só para deixar claro assim: Ezequias, o motivo não foi outro, é porque você se posicionou, é porque você orou, é porque você clamou. Ah, meu irmão, a Bíblia diz: perto está o Senhor daqueles que o invocam. Perto está o Senhor. Quando você começa a orar, o céu vai baixando, Deus vai se achegando, a mão de Deus vai se estendendo. Os ouvidos do Senhor não estão tapados para que Ele não possa ouvir. A mão de Deus não está encurtada para que não possa operar. Deus está esperando você clamar. Ah, pastor, você está falando sério? Você está dizendo que Deus está esperando? Sim, eu estou. Porque tem muita coisa que Deus faz sem que eu ore. Porque Deus é soberano e Ele faz o que Ele quer. E muitas vezes não precisa que o João Vitor ore para que Deus faça. Deus faz porque Ele quis e ponto final. Mas tem muito milagre que a gente gente não tem vivido, porque nós não temos clamado. Tem muito milagre que nós não temos desfrutado, porque não estamos com o rosto voltado para a parede, dizendo: Deus é o Senhor, é o Senhor, é o Senhor. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas eu confio no Senhor. Eu preciso da tua graça, eu preciso do teu agir, eu preciso da tua palavra, eu preciso de ti, Senhor. Ah, sabe o que é que eu aprendo aqui? Segunda lição que eu aprendo: tome posse do livre acesso que você tem à presença de Deus. Foi o profeta Isaías que foi até Ezequias dizendo: certamente você morrerá. Ezequias poderia ter dito, portanto, em resposta para o profeta: Isaías, já que você é um profeta, faz um favor, ora por mim, intercede por mim, me ajuda, já que tu trouxe essa profecia desgraçada, faz alguma coisa, tu é profeta, tu é um homem íntimo de Deus, ora em meu favor. Mas Ezequias não fez isso. Ezequias não pediu oração a Isaías, ele mesmo foi ter com Deus, ele foi direto na fonte, ele foi buscar da parte do Senhor o que ele precisava, porque ele entendia: eu não preciso de mediadores, eu não preciso de intermediários, eu não preciso de ninguém levando a minha oração até Deus, eu tenho livre acesso à presença de Deus, eu mesmo posso falar com o Senhor. Tem pessoas aqui que hoje precisam tomar posse desse lugar que você tem em Deus. É muito bom se alguém hoje orar por você. É muito bom se você tem intercessores para clamarem pela tua vida. Mas se você não tiver ninguém orando por você, se você não tiver nenhuma mão imposta sobre a tua vida, a sua voz é suficiente para que o seu clamor chegue no céu. Você, meu irmão, tem livre acesso, porque há 2000 anos atrás o véu, ele foi rasgado quando Jesus bradou e suspirou naquela cruz. Você tem livre acesso. Jesus, meu irmão, garantiu esse lugar para você. Quando você ora, você não chega na presença de Deus como intruso. Você chega na presença de Deus coberto pelo sangue de Jesus. O céu sabe o teu nome, os anjos sabem quem você é. Quando você dobra o teu joelho, eles olham e dizem: eu sei quem é aquela dali, aquela é a Nicole, anota, escreve, ela é uma filha amada de Deus. Aquele é o Lucas, anota, escreve, registra, porque ele é um filho amado de Deus. Cuida dela, é a Roberta que está clamando, ela é uma filha amada de Deus. Cristo pagou pela vida dela, ela foi redimida, ele foi perdoado, ele foi salvo, ele vai compor aqueles que vão habitar a Nova Jerusalém. Escuta a oração dele, escuta a oração dela, guarda, guarda, registra, anota, colhe, coloca nas taças celestiais. Ah, meu irmão, você tem livre acesso à presença de Deus. É por isso que eu quero encorajar você uma coisa: todo momento que tivermos de oração, não fique como um mero espectador, observando passivamente, vendo se alguém, se o pastor, se o irmão, se o intercessor vai orar pelo teu pedido, vai orar no teu lugar. Não, Senhor, você está dando para o outro uma posição que é sua. Abra sua boca e clame. Quando for para orar, ore. Quando for para orar, meu irmão, é você e Deus, é você e o Senhor. É você e o Senhor. Não tem essa de: ah, não, porque o pastor tem uma oração mais forte. Como assim mais forte? Ele é tão filho de Deus quanto você é, ele é tão salvo quanto você é. O nome dele está escrito no livro da vida, o mesmo livro que o seu nome está. Você está entendendo? É simples assim. Tome posse, tome posse, tome posse desse lugar que você tem em Deus, desse livre acesso que você tem à presença de Deus. Mas a minha Bíblia diz uma terceira lição aqui, pelo menos ao meu coração. Ela fala para mim que é importante, se eu quero viver um milagre, me lembrar do valor que tem em ter uma história com Deus. Lembre-se do valor de ter uma história com Deus. Versículo 3 nos fala que quando Ezequias ele ora ao Senhor, ele diz: lembra-te, Senhor, como eu tenho te servido com fidelidade. Ele fala da história dele, ele fala da jornada dele com Deus, Ele está dizendo: Deus, eu não estou aqui orando apenas porque hoje, agora, estou passando um perrengue. O Senhor não é apenas aquele que eu busco no dia da necessidade, no dia da angústia. Tu não és apenas o meu socorro, tu és o meu Deus. Tu és o Senhor da minha vida, no dia bom e no dia mau. E o Senhor sabe que eu te servi com fidelidade, quando tudo estava bem, no dia da prosperidade, quando eu estava com a coroa na minha cabeça, assentado no trono de Judá, tendo poder em minhas mãos. Eu usei o poder que eu tinha para te servir com fidelidade. Fale comigo: tem valor em ter uma história com Deus? A gente precisa entender o poder de nós termos uma história com Deus. Porque quando você se encontra cercado por exércitos inimigos, acamado por algo que te adoece, é nesse dia que você entende o poder de ter uma história com Deus. Porque é exatamente aí que apenas aqueles que têm uma história com Deus têm de onde sacar fé. Quando tudo vem contra você, é só quem tem uma história com Deus que tem de onde sacar confiança. Porque quem tem uma história com Deus, quando os dias são maus, quando a noite escura vem, quando o deserto vem, ah, meu querido, olha para trás e começa a se lembrar: Deus, eu sei, eu me lembro, o Senhor foi comigo, eu me lembro, Senhor, eu me lembro os desertos que eu atravessei e o maná que o Senhor providenciou, eu me lembro, Senhor, eu me lembro quando a conta não era para fechar, mas o Senhor fez fechar, eu me lembro, Senhor, ó Deus, quando a tua mão poderosa me sustentou, me levantou. Eu me lembro, Senhor, eu consigo me lembrar, Pai. Eu olho para trás, Senhor, ó Deus, e eu vejo a tua fidelidade, a tua bondade no meu caminho. Eu tenho de onde sacar confiança, Pai. Se o Senhor fez ontem, o Senhor pode fazer hoje. Simples assim. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você tem história com Deus? Você tem história com Deus? Dentro de quantas covas de leões você já entrou e viu Deus fechar a boca do leão com o anjo dele? Eram para ter te devorado, mas você está inteiro. Era para as chamas da fornalha ardente terem te consumido, mas não conseguiu. Você está de pé, mulher, mesmo depois desse divórcio. Você está de pé, homem, mesmo depois desse desemprego. Você está de pé, mesmo depois dessa doença. Você está de pé, mesmo depois dessa ruína financeira. A graça de Deus te manteve, a mão de Deus te amparou, o socorro de Deus não te faltou, Ele foi o refúgio no dia da adversidade. Deus foi contigo. Se você tem história com Deus, se você tem testemunhos para contar, você tem uma fé para exercer, você tem algo a crer, você tem algo a profetizar, meu irmão, porque se Ele fez ontem, Ele ainda faz hoje. Eu pergunto de novo: você tem história com Deus? Você já viu Deus tirar quantos Lázaros de tumbas com o poder da sua palavra? Quantas pessoas que você viu que não davam, não tinha como dar jeito, dar certo, e Deus foi lá e tirou da morte para a vida, e Ele fez nascer de novo? Você já viu milagres? Você já viu o poder de Deus em ação? Você já viu a graça de Deus? Se você tem história com Deus, você não precisa temer. Se você tem história com Deus, você precisa sacar desse lugar a confiança necessária para você se aproximar do trono da graça com ousadia, dizendo: Deus, eu sei, o Senhor fez lá, o Senhor vai fazer aqui hoje, novamente na minha vida, em nome de Jesus. Aleluia. Mas eu diria para você: tem mais. Quando Ele diz: lembra-te, Senhor, do quanto eu fui fiel a Ti, Ele não está apenas falando da história que Ele teve com Deus, mas da vida que Ele viveu para Deus, da vida que Ele viveu para a glória de Deus. É um bom argumento, por sinal. É como se Ele dissesse: Senhor, o Senhor sabe que eu com saúde, eu Te servi, eu vivi para a tua glória. Então, eu estou valendo mais vivo do que morto. Se o Senhor me der saúde, o Senhor sabe que eu vou fazer a tua vontade, eu vou viver para a tua glória. Eu vivo, estou valendo para ti mais do que morto. É um bom argumento para quem está precisando viver, viu? Para quem está precisando que Deus faça ele sobreviver. Eu me pergunto se Deus hoje falasse com você e dissesse: me convença, por que é que eu devo te dar mais um dia de vida? Se hoje Deus falasse claramente com você, meu irmão, me convença, por que eu devo te dar mais um dia de vida? Vai servir para quem? Vai valer a pena para quem? Apenas para você, ou vai valer a pena para mim, para o meu reino, para a minha causa, para os meus propósitos? É uma boa pergunta. Porque nós pedimos a Deus milagre, mas a grande questão é: para que serve os milagres de Deus? Se não para que a gente viva para o louvor da glória dele. Se você está disposto a viver uma vida para a glória de Deus, vai ter milagre. Se você está disposto a viver uma vida para a vontade de Deus, você vai poder contar com intervenções do Senhor. Se você está disposto, meu irmão, a fazer de Deus o Senhor da tua história e simplesmente a vontade dele ser o teu tudo, você pode ter certeza, você vai poder contar com o sobrenatural dele na sua vida. Porque tem milagres na vida de gente que olha e diz: Senhor, não é para mim. Eu te peço porque isso daqui é muito mais do que sobre a minha vida. É sobre os teus propósitos a serem realizados através da minha vida. Quarto, enquanto o louvor retorna, eu aprendo aqui que se eu quero viver um milagre, eu preciso crer que é possível receber uma nova chance. A Bíblia diz que depois que Ezequias orou e chorou amargamente, Deus falou com o profeta Isaías. E 2 Reis capítulo 20, que é um texto paralelo a esse, nos traz o detalhe de que antes que Isaías conseguisse sair do pátio, do palácio, Deus disse para ele: volte. Ou seja, enquanto Ezequias estava orando e clamando a Deus e buscando a face do Senhor, Deus estava falando com o profeta e dizendo: volte, eu tenho uma palavra para aquele homem. Eu quero dizer para você, enquanto você ora, você pode não estar vendo, o seu rosto está voltado apenas para Deus, mas a mão de Deus já está trabalhando, tem respostas a caminho. Eu quero declarar sobre a sua vida que nessa noite, enquanto você orar, talvez você não veja respostas agora, mas tem respostas já a caminho. Enquanto você clamar, enquanto você buscar, Deus já está preparando o cenário, Deus já está trazendo pessoas, Deus já está vindo com uma direção nova. Enquanto você clama, meu irmão, Deus já está agindo. E foi o que aconteceu naquele dia, porque Isaías volta dizendo: ei, Deus mudou de opinião, Deus mudou de ideia. Você orou, eu ouvi a tua oração. Você chorou, enquanto as luzes se apagam e os demais do time do louvor retornam. Enquanto você orava, eu, Senhor, ouvia. Enquanto você chorava, eu via. E eu acrescentarei a você 15 anos. Interessante porque na Bíblia, geralmente quando Deus curou pessoas, aliás, em todos os casos, Deus curou, em nenhum caso ele deu o prazo de validade do milagre. Ele tirou Lázaro da tumba, e não disse para Lázaro: te dou mais 20 anos de vida. Não. Ele curou lá a filha de Jairo. Jesus não falou: menina, terás mais 60 anos. Não. Em todo milagre havia a cura, ponto final. Mas nesse daqui, Deus deu o prazo de validade. Ele falou: eu estou te curando, mas saiba, você só pode contar com mais 15 anos. Por quê? Eu te digo por quê. Porque Deus não estava dando a ele apenas um novo tempo. Deus não estava dando a ele apenas mais anos de vida. Deus estava dando a ele a chance de viver a vida de um jeito que ele nunca viveu. Por que que eu afirmo isso? Porque se hoje Deus chegasse para você e Deus dissesse assim: eu hoje estou te dando só mais 2 anos de vida, como é que você viveria esses próximos 2 anos? Se hoje Deus dissesse para você: filha, você só tem mais 5 anos, como você viveria esses 5 anos? Certamente você não viveria da mesma forma que viveu os últimos 5. Ia ter mudança de agenda, sim ou não? Ia ter mudança de prioridade, sim ou não? Ia ter mudança de valores, sim ou não? Ia ter mudança de cabeça, mudança de mentalidade, mudança de caminhos. Tem gente que ia sair da sua vida, e tem pessoas que você ia colocar de novo. Tem caminhos dos quais você ia desistir, e tem caminhos que você resgataria. Tem sonhos dos quais você desistiria, e tem sonhos que você colocaria em prática com um fervor, uma paixão, uma urgência sem igual. Ah, meu irmão, se Deus desse para você o teu prazo de validade, ah, mudava muita coisa, mudava a cabeça, mudava sim ou não, igreja. É o que Deus estava fazendo com aquele homem. Deus estava dizendo: eu não quero apenas te dar mais anos de vida, eu quero te dar a chance de você viver como nunca viveu. Eu quero te dar a oportunidade de você refletir nos teus passos como você nunca refletiu, porque você não é eterno, você é rei, mas não dura para sempre. Não é para sempre a coroa, não é para sempre o trono. Tem começo, tem meio, tem fim, Ezequias. Você se livrou dessa, você escapou dessa, mas não escapará para sempre. Então pare de viver a vida achando que você é eterno, você é passageiro. Dependa de mim, viva para o meu louvor, viva para a minha glória, viva colocando a minha vontade acima de tudo. Viva de uma maneira que você possa olhar para trás e não se arrepender da vida que viveu. Viva de tal maneira que quando a sua senha for chamada, você não tenha casa para colocar em ordem, porque ela já está posta em ordem. Me chama a atenção o profeta dizer: ponha em ordem sua casa, certamente você morrerá. Por quê? Quer dizer que a casa dele não estava em ordem? A casa tem que estar em ordem, não é para a gente morrer. A casa tem que estar em ordem para que a gente possa viver. Deus quer te dar uma nova chance, irmão. Essa noite, há pessoas para quem eu estou pregando aqui, que você precisa clamar a Deus e dizer: Deus, sabe de uma coisa, eu quero viver como eu nunca vivi. Eu quero trilhar um novo caminho, eu quero novas escolhas, eu quero novos círculos, eu quero novos ambientes. Deus, eu quero uma nova cabeça, eu quero uma nova visão, eu quero um novo espírito, eu quero uma nova perspectiva. Espírito de Deus, eu quero, Senhor, eu quero viver como eu nunca vivi. Eu quero viver em níveis maiores, eu quero viver, Senhor, em um outro patamar. Eu quero fazer minha vida valer a pena. Eu não quero estar despreparado. Quando a minha senha for chamada, eu quero dizer: eu combati o bom combate, eu terminei a corrida, eu guardei a fé. Eu guardei a fé, eu completei o que eu precisava. Meu irmão, será que você pode levantar as suas mãos? Deus está aqui nesse lugar e Ele fala contigo: Ezequias, você que está acamado, as guerras te envolvem,
Teus adversários são maiores que você. As pressões estão pesando sobre os teus ombros. As pessoas pedem de você respostas, respostas, respostas. Mas o medo é grande. O medo é grande. A angústia é grande. A tristeza é grande. Mas Deus hoje te trouxe nesse lugar porque tem milagre para ser liberado sobre você. Você não foi feito para viver acamado. Você é um rei. Você é um rei. Você é um rei. Deus quer levantar a sua vida. Deus quer levantar a sua vida. Espírito de Deus. Espírito de Deus. Espírito de Deus. O Senhor está aqui nesse lugar. O Senhor está aqui nesse lugar. O Senhor está aqui nesse lugar. Vem, Senhor. Vem, Jesus. Opera maravilhas. Opera maravilhas. Opera maravilhas, Senhor. Ah, Jesus. Oh, Jesus.